Olá, seja bem-vindo ao podcast Pare Feliz, na qual nós vamos falar quais os meios e qual os. Tá, de novo. Olá, seja bem-vindo ao podcast Pare Feliz, na qual nós vamos te mostrar quais os principais meios para você conseguir o seu parto respeitoso e totalmente sem medo, e quais os obstáculos que você pode enfrentar e os meios para você superá-los. Eu sou a Laura Padilha
Eu sou a Ana Luísa.
e hoje a gente vai falar sobre o preparo mental para o parto. Então, essa foi uma pergunta, na verdade, eu abri domingo, né, uma caixinha perguntando, gente, falam todos os temas de sugestões, olha. Temas, né? Sugestões, né? Para a gente fazer live, podcast. E uma falou sobre isso, uma das gestantes falou sobre isso. Vamos falar sobre preparo mental para qualquer desfecho do parto. Então, eu acho assim muito legal a gente começar a falar sobre isso, amiga. Sabe por quê? Porque a gente não prepara, eu sempre falo, a gente não se prepara somente para um bebê sair pela vagina. Se fosse só um bebê saindo pela vagina, a gente estava no lucro, né? A gente ia lá, saía, pronto, acabou, o menino tá aí, né? O parto é um grande momento de transformação da mulher, né? Então, eu acho que por isso que até o preparo da mente é tão solicitado. Porque a partir dali muda tudo, né? E quando a gente se prepara pra gente parir, a gente não prepara só pro, né, pra sair uma criança. Claro, isso influencia, tem bastante importância, né? A gente se dá a parte física, a gente entender a questão física, fisiológica, anatômica, enfim, do parto. Mas essa questão de se tornar mãe, né, através do momento do parto é algo muito profundo. E você acha que existe mesmo esse negócio de preparação mental? Se você fosse gestante hoje, se você estivesse grávida, se tivesse positivo hoje, você acharia que essa é uma questão que você investiria um tempo da tua vida, assim?
Ah, acredito que
Profundo, né?
sim. Profundo. Mas eu acredito que sim. É essa questão de preparo mental, porque a mente ela domina o corpo, né? Domina todas as nossas reações, todos os nossos pensamentos, atitudes. Então, acho que vale a pena esse investimento, assim, pessoalmente falando. Sei que hoje existem muitos artifícios com relação a isso. Eu sei que tem o Gentle Birth, né? Tem o Pineal Birth, que são meditações que elas acontecem, são meditações guiadas, né? Tem até um aplicativo que eles trabalham essa parte de meditação, de relaxamento, de centralizar assim a sua concentração na hora do parto, né? E não necessariamente só isso, só essa parte de meditação, por exemplo, mas esse trabalho de preparação, tanto para o momento do parto, porque pensando eu, venho de uma família que minha mãe teve três partes cesáreas, minha irmã também, por outras razões, né? Não por vontade própria, mas aconteceu dessa forma. Mas assim, é uma família que ela já vem isso enraizado, né? Essa parte de cesariana. Então, eu acredito que para mim ia ter importância mesmo eu trabalhar minha mente de que eu sou capaz de me sentir confiante pro próprio parto mesmo, antes de pensar nessa parte de passagem para a vida materna. Mas eu acho que o primeiro passo que trabalharia seria isso: parto, o que eu quero, o que que eu vou fazer para alcançar essa meta, esse objetivo.
Sim, eu acho assim que isso que você falou é bem importante, esse negócio de, mas é minha mãe e minha irmã, né? A gente sempre fala disso, assim. Porque o que acontece? Os maiores medos, as maiores dificuldades, ela tá na nossa mente, né? Porque se você olhar para a própria anatomia, para a própria fisiologia da gestação e do parto, o corpo ele faz, né? Se você deixar ele, uma hora ele vai fazer o parto, uma hora você vai entrar em trabalho de parto. Se for, sei lá, com 34, 37, 41, 42, 43, né? Uma hora a mulher vai entrar em trabalho de parto, né? Então, assim, não existe algo que você possa fazer, a não ser que seja uma indução, né? Mas algo que você possa fazer naturalmente, que de fato fala, não faça isso que você vai entrar em trabalho de parto 100%. Por quê? Justamente por quê? Porque o nosso próprio corpo faz isso. Você não precisa fazer nada mais, necessariamente a mais, para isso acontecer. Isso vai acontecer. Isso é certeza. Que nem se você tem um bebê na tua barriga, ele vai sair. Que nem a gente vai morrer, esse bebê vai sair. Né? É uma certeza absoluta. Né? Então, olha só que interessante. O nosso próprio corpo, ele vai fazer, isso é uma certeza. Ótimo, né? Que bom. Então, por que que a gente precisa estudar, então, né, o aspecto... Eu tô falando antes pra gente chegar na parte mental. Por que que a gente precisa, então, estudar pra gente entender essa parte física, né? Porque a maioria dos nossos medos, da nossa própria sensação de dor, está relacionada à desinformação, de saber como funciona o processo fisiológico. À medida em que a gente sabe, a gente fica mais tranquila, aceita melhor, menos dor, enfim. Né? Mas olha que interessante. Então, sabendo que o nosso corpo faz tudo, ai, que bom, né? Obrigado, Jesus, Deus que fez assim, obrigado. Mas assim, e se a gente e o que atrapalha, na verdade? O que, que vai atrapalhar, então, algumas mulheres não terem parto normal, algumas mulheres não conseguirem, enfim? É justamente a questão da cabeça. Então, sempre falando o parto, né? Tem até uma imagem, eu sempre falo dela, uma imagem da Italiana Batoni. Ela é uma pintora de barriga, ela é uma artista incrível. E eu lembro uma vez, quando eu era doula ainda, na época que tinha o Facebook, eu vi uma imagem dela que ela desenhou, que é uma grávida, assim, e várias coisas sobre parto, maternidade, amamentação e tal, era como se eles nascessem da cabeça e não da barriga, entendeu? E eu achei muito poético aquela imagem, e a partir desse momento eu comecei a ficar refletindo sobre isso, né? Eu explico aqui. Refletindo sobre isso, né? Da questão de como... Tudo começa na nossa mente.
Tudo começa na nossa cabeça, porque antes da gente executar alguma coisa, a gente tem aquilo no campo das ideias. Então, tudo que a gente for fazer, a gente separar para racionalizar isso aí, ela acontece primeiro no campo das ideias, depois você vai colocando em prática as nossas ações, os nossos objetivos, nossos sonhos, nossas metas. Então, eles existem no campo das ideias.
Lembra que a gente fez um podcast que a gente falou assim, inclusive depois vocês podem ouvir, tá aqui no, depois vocês voltam lá pra ouvir esse podcast, muito legal, da pessoa que quer ter um parto feliz, mas não sabe por onde começar.
Ah, sim,
Lembra? E a primeira coisa que a gente falou pra pessoa ter um parto feliz, a primeira coisa de tudo é ela ter o desejo.
Sim.
E a gente quer como? A gente quer na cabeça. A gente, né, tem
surge
essa ideia. Então, assim,
é
o começo de tudo, né? E podemos dizer que é o começo, meio e fim também, né? Porque você só vai perseverar. Lembra que a gente dizia que precisa ter um comprometimento, né? Que depois se deseja, através da informação, vai gerar um comprometimento na mulher.
Sim.
E esse comprometimento também vai partir de uma decisão que é mental, né? Inclusive você tá aqui raciocinando com a gente aqui, porque você tá usando a sua mente, né, pra isso. Então é isso. O parto... Então, beleza, chegamos a uma ideia de que o parto começa na cabeça, né? Tudo começa por aí, através do nosso desejo, através do nosso comprometimento, através também do que nós entendemos por ciência, entendimento das coisas.
Sim.
Né? Porque você que está assistindo a gente, está gestante, você vai perceber que você vai entrar numa linha, se você quiser, se você estiver de fato comprometida com o teu parto, você vai entrar numa linha de CDF do parto. As alunas da comunidade falam assim, eu sou uma CDF do parto, eu sei de tudo. Né? Porque você começa a utilizar o teu próprio entendimento, o teu tico e o teco, vamos dizer assim, os teus neurônios, para entender como é que funcionam todos os processos, né? Em todas as dimensões, né? Mas então é isso. Uma coisa que eu queria falar antes, né, da gente prosseguir, é que a gente já falou desse aspecto físico. Mas quando a gente olha para uma gestante, até quando eu vou dar aula da pós, eu sempre faço um PowerPoint assim, ó. Uma grávida. O segredo da minha aula. Eu coloco uma grávida. E daí, depois eu coloco vários balãozinhos, assim, balãozinhos, né? Dizendo todas as dimensões da grávida. Porque o que a gente como profissional vê? Né? A gente é acostumado a ver que a parturiente do leito 3 está com 7 centímetros e vai parir.
Contração tal, dinâmica tal, tecnicamente, né? Mas, ó, fazendo um gancho do que você está falando, de vivência mesmo nossa, de como a gente vê uma diferença gritante de uma mulher que está preparada emocionalmente, mentalmente para aquilo, e uma mulher que não está tão preparada assim. Porque a gente Não sei se esse era o ponto que você ia chegar,
tá.
Mas quando a gente avalia uma gestante, uma parturiente, e os aspectos que incorporam ali naquele momento, a gente leva em consideração a psique materna, então a cabeça da mãe. E a gente trabalha na nossa assistência, a gente sabe que existe a distócia materna, que geralmente está ligada à psique mesmo. Então é aquela mulher que ela está com medo, então ela prende aquele parto, ou ela, já vi muito isso acontecer, espera a mãe dela chegar, aí ela consegue parir porque ela se sente segura ali naquele ambiente agora, ou espera o esposo chegar, aí ela se sente segura.
Ou tipo assim, ah, eu vou parir dia par, aí trabalho de parto dia ímpar, aí vira o dia e ela consegue parir.
Meia-noite uma ela pare. Não, a gente teve gestante que foi dia de finados, que ela não queria que nascesse dia de finados, virou o dia e ela pariu. Mas a gente vê o quanto a mente é importante. Se a mente não pensa, não raciocina, o corpo padece, né? A gente sempre, vida inteira, ouve isso.
É verdade.
Então, a gente vê o quanto isso é importante. As nossas crenças, elas são muito limitantes. Se a gente bota fé naquilo ali e tem certo na cabeça, se você não se informa e desconstrói aquilo vai fazer parte do seu parto. Tanto que teve na live de expulsiva, a gente falou sobre isso, que alguém falou assim, a gente tem que se resolver, como que é? A gente tem que se resolver com as pessoas, tipo assim, que você tá meio brigada.
É verdade que você tem que perdoar pra parir, que história que é essa?
Tem que se resolver pra conseguir parir e tal. E a gente falou exatamente isso, vai muito de você. Então, a gente já viu mulheres que tinham certo na cabeça, que elas só iam parir se a bolsa rompesse. E foi dito e feito. Enquanto a bolsa não rompeu, ela podia estar ali no expulsivo, ali bombando, não nascia. Já vivi experiência de parto hospitalar, né? Acompanhando algumas gestantes. Mulheres que pediam para fazer episiotomia porque elas acreditavam que sem aquilo elas não iam parir. Então, como a mente, ela trabalha, ela pode trabalhar tanto ao seu favor quanto ao desfavor, né? Trazer aqueles malefícios, aquelas coisas ficam emperradas, assim, durante o parto não flui. Porque você não tem na mente tão claro que essa parte que você falou mesmo, é tudo fisiológico, a criança vai nascer, tudo bem, salvo algumas exceções, né, de complicações. Mas, fisiologicamente, vai acontecer aquilo. Mas você não tem a informação, você não tá preparado, seu emocional tá abalado. Então, ali, o parto, ele acontece realmente primeiro na sua cabeça.
Com certeza. E eu lembro, falando dos slides aqui da aula, tem você falando assim da pista que eu lembrei. Tem um slide, eu vou falar pra você como que é o slide da aula. Tem a gestante, tem todas as dimensões, então. Tem a dimensão física, familiar, né? Social, a mental, a espiritual. Então, todas nós, a gente sabe que nós somos seres complexos, né? A gente tem muitas dimensões. E pra gente parir é importante esse equilíbrio. Hoje a gente tá falando de uma das dimensões, que é a parte emocional, a parte mental, na verdade, né? Mas isso que a Ana falou é verdade, porque quando a gente estuda obstetrícia em um outro slide, quando a gente vai ensinar mecanismo de parto, o que acontece para um parto funcionar, né? Aí tem as engrenagens, você já deu essa aula? Tem umas engrenagens, assim, então olha só como que a gente é mecanicista.
É, exatamente.
Então, assim, tem um que é motor, que é o útero, que faz as contrações, tem outro que é o trajeto, não é? É o motor, o trajeto e o feto. São três engrenagens, né? Então, assim, é o motor, o feto, motor, o trajeto e o feto. Então, para o parto funcionar, essas engrenagens têm que estar funcionando.
Alinhadas.
Alinhadas, bem legais. Senão, não dá certo. É que nem quando a gente tem uma bicicleta, a correia sai do negócio ali de você pedalar. Então, não dá certo. Então, precisa estar tudo muito equilibrado. E aí, uma das coisas que a gente... Eu percebi que no início, quando dava aula, não tinha, e agora a gente até adicionou nisso, é a questão da psique materna. Porque pode estar tudo muito bonitinho, o motor está funcionando, o trajeto está tudo... O trajeto o que é? O canal vaginal, tá, gente? Canal vaginal, bacia, tudo bem, bebês entrou certo, tá na posição correta, tá fletido, entrou nos estreitos, sai perfeitamente, tudo bonitinho, a contração tá ótima. Mas se você não quer que o menino nasça, vai ser puxado. Né? Então, a mente, então a gente já entende aqui, a gente já entrou no consenso de que a mente comanda tudo, como se fosse uma marionete, né? Como se fosse, né? Então, assim, por mais que o corpo faz tudo, a própria fisiologia, a nossa natureza é preparada para isso, a nossa mente vai dizer, não, isso vai fluir mais legal, isso aqui vai. Tanto é que, olha só, a gente tem, não vamos dizer um pré-julgamento, mas a gente faz uma análise da gestante, por exemplo, uma gestante que tem muitos problemas durante a gestação, gestantes que têm muitos problemas com o marido, gestantes que têm problemas, com medo de parto, muitos problemas mentais, assim, muitas barreiras mentais, a gente sempre fica falando, eu tenho meu palpite que esse parto vai demorar, né? Que esse parto às vezes pode até evoluir para uma cesárea, não que a gente já vai atender né, dando um carimbo ali do desfecho dela. Mas a gente observando a gestante, a gente pode ver isso, né? Que
Meio
mulheres
intuitivo, né?
mais bem, vamos dizer, mais bem resolvidas. Eu digo resolvidas assim, com várias questões, né? Dela consigo mesma, sabe? Do próprio autocuidado, da própria história, da relação com o companheiro, da relação com o próprio corpo, né? Muitas mulheres que a gente vê assim, nossa, uma mulher que está vivendo com tanta profundidade a gestação,
Conectada com tudo,
conectada com
mãos,
um
bebê.
bebê, estando muito tranquila, estudando, por exemplo, ainda correndo atrás de algumas pendências, né, da vida dela, das próprias relações e tal. Ah, a gente pensa que vai ser um parto mais rápido. Geralmente é, porque ela, quando ela entra no trabalho de parto, ela está mais tranquila, né? Mas assim, já que a gente percebe que a mente comanda tudo, que a mente manda em tudo, enfim, e que ela é tão importante, ela é tão nesse esse controle, essa entrega, controle e entrega é ótimo. Esse controle e essa entrega é o equilíbrio, né? É tão importante na hora do parto. O que que você sugere assim para mim? Vamos supor que eu. O que que você acha? Você acha que sou uma pessoa controlada emocionalmente, eu falaria?
Com certeza.
A pessoa vai falar, não, amiga, não acho.
Descontroladíssima.
Ai, não acredito. O que que você diria assim para alguém falar assim, nossa, eu preciso me preparar ainda na gestação? Você falou do gentle birth, né? Da ferramenta e
Sim.
tal. Mas tem alguma outra coisa que você fala assim, nossa, isso aqui é bem legal para você preparar a sua mente. Você tem? Você não tem, eu tenho.
Pode falar. Fez a pergunta, mas você
A
quer
pessoa
responder.
faz a pergunta
É
assim na hora.
retórica.
Então, assim, uma das coisas que você falou me chamou muita atenção, que eu acho que todo mundo deve fazer esse trabalho. Eu já propus isso numa live, não sei qual, foi uma das lives aí que eu fiz na vida, dessas diárias, que é um exercício muito legal. O que que eu falei para esse pessoal? O seguinte, que quando a gente, que nem lá em casa, nesse nível, meu guarda-roupa está uma bagunça. A parte do meio não, mas a minha parte de roupa está uma bagunça. Então lá tem roupa misturada de quando eu não amamentava, de quando eu era magra, né? Tem roupa, tem
Você vai chegar,
maiô,
amigo.
vou, né? Tem maiô, tem coisa velha, tem tudo e tá tudo bagunçado. Então está na hora de eu fazer a faxina. Tá na hora de eu fazer a faxina. Então eu tenho que organizar, ver o que que dá pra mim, o que que dá pra eu guardar, o que dá pra eu doar, o que dá pra eu jogar, porque tem roupa rasgada, entendeu? Então é isso que eu faço, que eu sugiro. Primeiro, pra você que tá assistindo a gente, eu quero me organizar mentalmente pro meu parto. A primeira coisa é fazer uma faxina. Uma faxina mental.
Isso pode ser para a vida, não necessariamente para o parto. Porque
É verdade.
quando você vê livros de vida organizada ou vídeo, sei lá, aqueles livros meio que
Autoajuda?
é de autoajuda, assim, para você organizar seus pensamentos, planejar metas, para você ter uma vida mais uma rotina do jeito que você quer, sempre começa com arrumar seu quarto, arrumar sua cama.
Ah, é? Ai, que legal.
Arrumar sua cama, porque
Nossa, então
quando
tô
você
perdida.
tá. Você. Não, você não viu o meu quarto. Mas quando você tem. Você começa no seu micro ali, no seu quarto,
Entendi.
por exemplo, na sua cama. Você consegue organizar aquilo, você vai organizando melhor seus pensamentos, a energia flui melhor porque você não perde tempo procurando tal coisa, você sabe onde está tal coisa, você arruma um monte de roupa que você vai doar, então aquilo já te faz um bem, assim, vou ajudar o próximo. Então isso tudo vai contribuindo para você conseguir organizar melhor sua mente.
E dá um sentido de ordem, né?
Sim.
Tipo assim, de ordenada. Porque o que que é? O que que acontece? Algumas mulheres, elas vão pro parto desordenadas. Está tudo desordenado na mente, né? Então é isso. Olha que legal essa questão da faxina, né? Então, A proposta também é que você faça uma faxina na sua mente. Porque o que acontece? A Ana disse, ah, minha família teve bastante cesárea, né? Tudo cesárea, né? 100% cesárea.
Da minha mãe, sim. Dos meus avós, não.
Ah, então. Na minha família também. Mãe e irmãs, 100% cesárea. Né? Então, assim, mas o que que... É um exercício, assim, até é um exercício pro caderno, tá?
Tem que fazer o caderninho.
Então, assim, o que que tem de ruim... Assim como no meu guarda-roupa eu sei o que, que tem de... Que não presta mais, que não serve mais, que é pra jogar fora, que é pra doar, enfim. Que é roupa de quando era magra. Tem na tua cabeça também coisas que pra esse parto seu não vai funcionar. O que, que não vai funcionar pro seu parto? Por exemplo, aquela ideia de que você sempre foi frágil, isso vai funcionar pro seu parto?
Se você tivesse tremendo aquela roupa lá sua que você adora, favorita sua, a hora que você põe, não serve em você. Então aquela ideia de que veio da sua mãe, por exemplo, que você não vai dar conta. Então você põe aquela roupa, experimenta, não gostou mais, aquilo já te fez bem uma época. Fazia sentido uma época pra você, hoje em dia você não faz mais. Então você tira ela e...
Você quer pare feliz, doa. Você não tá nada a ver com o seu objetivo. Então você pega e ó, joga fora, né? Ou doa, doa, né?
Doa, não, doa com se uma for, pessoa se bem for pensamento se for o pensamento de que você não dá conta, você joga fora.
Joga fora, não vai doar isso aí pra ninguém não, vai botar não, na cabeça dos outros não. Então é isso, então o exercício é a gente olhar pra nossa mente, porque que eu falo isso? Mas fazer faxina no cérebro, olha que loucura. Não, gente, tudo que a gente carrega de trauma, de coisa ruim, a gente guarda no cérebro, guarda mesmo, ele fica impregnado. À medida que quando você, por exemplo, quer colocar uma outra ideia, por exemplo, então tá bom, eu quero pensar na possibilidade mesmo de ter um parto feliz. Quando você pensa isso, aquela coisa que tá ali ocupando aquele lugar no seu cérebro vai falar, não, mas isso aí não é pra você. Isso aí é só pra lindas, magras, ricas, com bacia grande. Isso aí não é pra você. Aquilo ali não vai ter lugar na tua cabeça. Então, primeiro a gente tem que faxinar. É que nem se eu quiser, gente, se eu passar ali na... Vamos lá, Riachuelo. Se eu passar na Riachuelo agora e comprar 5 par de blusa, eu não tenho onde botar no armário. Porque tem muita coisa. Então eu vou tentar colocar, a gaveta vai engruvinhar, eu vou ter que chamar meu sogro pra arrumar a gaveta, entendeu? Meu sogro é marceneiro. Então não vai dar certo. Então o que eu preciso fazer primeiro, antes de eu querer colocar tudo de bom que o parto feliz me dá e não sei o que, estratégias, estudos e tal, a primeira coisa eu preciso tirar as coisas velhas, coisas que não servem, as ideias ruins.
Porque aí não adianta você entrar lá no canal, entrar no Instagram aí, IGTV, assistir todas as lives, se você ainda tá com aquele pensamento mala dentro do seu cérebro. Não adianta vir essas informações se você ainda não tá aberto àquilo. Porque não vai fazer sentido.
Sim. E aí você vai pegar, então, vai fazer listinha de novo. Olha, gente, listinha é a melhor coisa do mundo.
Então vocês vão lá. Virginianas, né? A Zé da lista.
Você vai pegar o seu caderninho e escrever tudo de ruim, de lixo, de roupa que não presta, tudo que tá ali atrapalhando o seu parto e você vê que não serve mais pra você. Então sei lá, é medo de ficar larga, é medo de episo, é medo do bebê passar mal, é medo... Você vai colocando. Vai colocando, vai colocando. Porque você precisa, entenda, tirar isso da sua cabeça pra você colocar ideias novas, a possibilidade de ter um parto feliz, a possibilidade de ter um bebê quando nasce no seu colo, a possibilidade de amamentar, enfim, tudo de novo e de legal que você vai usar, a sua roupa nova, né, no meu caso, você precisa tirar a velha pra colocar aquilo, né? E muitas vezes você vai tirar, muitas ideias você vai tirar, muitos medos você vai tirar, através da informação, aquilo que eu sempre falo, através da informação certa no tempo certo. Laura, como que eu vou tirar, então, um exemplo? O medo de ficar larga. Todo mundo fala isso. Eu vou no meu médico, inclusive eu fui no meu médico, falei pra ele, eu vou ter parto normal. Ele falou assim, você vai ficar larga, teu marido não vai gostar, ideia de sempre. Então, como que eu vou tirar isso? Eu vou tirar isso porque se eu, vamos supor, então eu vou mentalizar que eu não vou ficar larga, sabe? Tipo, se eu vou ficar, não vou ficar larga. Vocês não vão fazer meme de mim, não, né? Falando que eu não vou ficar larga, Não vai dar certo, entendeu? Se eu gosto de eu não vou ficar larga, Você precisa entender por que você não vai ficar larga, entendeu? Então tá bom. Então me disseram que eu não vou ficar larga. Então você vai lá e vai estudar por quê. Então tá, eu fui lá e estudei, procurei na internet tive uma informação certa no tempo certo do quê? Porque o períneo, né, feito pela musculatura, que à medida que o bebê vai descendo, ele vai, o nosso corpo é feito para isso. A musculatura, ela vai abrindo e fechando as fibras musculares. E aí depois, se ocorrer uma laceração, vai ser suturada. Esse é um processo fisiológico, o nosso corpo é preparado para isso. Então assim, você vai ter uma base, olha só que interessante, uma base fisiológica, uma base científica. Pra tirar aquilo do armário. Pra tirar aquilo do seu guarda-roupa mental. Né? Ah, então tá. Então esse é o grande trabalho. Eu sei que algumas coisas a gente vai tirar fazendo um certo esforço. Por exemplo, mamãe falou que eu não ia porque a bacia é estreita. Então tá, aí você vai lá, vai descobrir que esse negócio de bacia estreita é um causão, que tem que entrar em trabalho de parto. Beleza. Mas você tem que entender que muitas das coisas que a sua mãe te disse era fora do contexto, era coisa que a sua... Gente...
Outra época.
Mãe, se a senhora estiver me ouvindo, desculpa. Mas outra tem coisa época, que a senhora fala, gente, que não cabe em mim.
Não, mas outra coisa em relação à informação certa no tempo certo. É. E outra coisa é a informação que você consegue entender como funciona. Porque assim, se alguém chegar pra você, você tem a ideia convicta de que isso de ficar larga, por exemplo... se alguém falar pra você e falar assim, não, isso não é verdade, aí você vai falar, acredito. Não funciona assim. Você precisa ir lá, você precisa entender fisiologia, anatomia, pra aquilo fazer sentido pra você. Porque a primeira pessoa que aparecer pra você e falar o contrário, você vai falar, não, aquela pessoa tá mentindo.
É
mesmo
verdade.
Se for alguém super próximo de você, ou se for a gente mesmo, você vê uma live nossa, olha, não é verdade isso. Não adianta. Você precisa ter a informação completa.
Sim.
Porque senão, na primeira topada que você der, que alguém falar assim, mas isso aí, seu médico falar, mas isso aí não é verdade, não. Aí você já vai voltar atrás, você já vai
você
voltar
falar assim,
aquela
apenas
informação
ponto de vista. Tipo, é um ponto de vista, eu posso aceitar ou não posso aceitar.
Exatamente. E isso, é, ele assim, voltando pra mente, isso são investimentos que você faz. Então, investir tempo, estudo, trabalha a mente também.
Com certeza.
E é pra você, tem que fazer sentido e você tem que valorizar aquela informação.
Sim.
E começa na mente. É tudo
e olha
na
só
mente.
Que interessante. Quando alguém perguntou pra gente, então tá bom. Então, fala sobre esse preparo da mente pra qualquer desfecho. Aqui a gente sempre fala, né, a questão do parto normal, de ser mais saudável, de ser primeira escolha e tudo e tal. Mas, gente, como eu falei no início, a gente prepara a nossa mente para o parto, mas também prepara para ser mãe. Eu costumo dizer para os casais que eu atendo presencialmente, quando eles sentam na minha frente, eu falo, gente, às vezes eu fico falando esse tanto de coisa que vocês, né? Às vezes a pessoa está até pesada, né? Às vezes os casais até vêm assim, ai, meio pesado, tanto que eu falei. Assim, eu digo assim de... eu vim para um pré-natal, vim só ser avaliado e de repente agora tá falando de hemorragia, tá falando de reanimação, tá falando de várias coisas que eu nem pensava que existia, nunca ninguém me disse. Mas por quê? Eu sempre falo assim, gente, vocês precisam entender que esse caminho, que é algo assim, é totalmente diferente do que o sistema propõe, é ótimo porque você vai se preparar para ser mãe. Por quê? Se você... passa o seu pré-natal todinho, dando todo o poder de escolha e informação pro profissional tomar as decisões, fazer as escolhas, e você tá simplesmente passiva ali, quando o teu bebê nascer, você vai continuar replicando esse sistema.
Aí, e não vai ter aquela pessoa ali do seu lado mais.
Justamente. Aí você não vai ter ninguém, você não vai ter... Assim, a doula fica um tempo, a enfermeira fica um tempo, a parteira fica um tempo. Mas depois é cada um segue a sua vida. E aí você vai ficar, nossa, mas que puerpério punk, porque agora eu não sei fazer nada. Você passou a gestação inteirinha passiva num processo de tomada de decisão.
Abdicando das suas decisões.
Porque assim, o puerpério chama pra realidade, a vida chama pra realidade, uma hora vem. Então assim, olha que interessante você fazer esse caminho durante sua gestação, né? Eu percebo que casais que a gente acompanha e que durante a gestação já tem informação, já toma suas decisões, já se sentem ali, não, eu sou protagonista da minha própria história, eu sou protagonista do cuidado com o meu bebê, ainda no ventre. Quando esse bebê nasce, a conexão é maior. O menino chora de madrugada, você não pensa assim, ai meu Deus, cadê o pediatra? O pediatra podia estar acordado, podia ter meu telefone, essas coisas que a gente pensa. Não, peraí. Eu já estudei várias coisas sobre o recém-nascido. Se eu dei conta de parir, se eu dei conta de tomar as decisões, isso é inconsciente, a gente faz isso. Eu vou dar conta de cuidar desse menino, então vem cá. Né? Faz um... troca fralda, dá um peso, sei lá, uhum. Dá um jeito. Porque é um casal que já foi treinado ali no protagonismo, né? Uhum. Então, assim, independente da via de parto que você tiver, né? Muitas mulheres querem ter um parto normal e acabam por alguma razão, até por necessidade, indo para uma cesárea. Uhum. Entenda que esse caminho que você faz de faxina, de qualquer coisa boa, de preparo mental, ele nunca é em vão.
Uhum.
Nunca é em vão. Tanto é que quantas mulheres, até eu mesma posso atestar isso, quantas mulheres falam assim, nossa, o processo de gestar e parir, né, e de logo cuidar do bebê ali, é um processo de amadurecimento muito profundo, uhum. Né? Tem gente que, sei lá, fica a vida toda querendo amadurecer, quer amadurecer, faz vários programas e tal, mas a hora que vive a maternidade ali, né, nesse processo, nossa, o tanto que amadurece, porque a gente aprende um monte de coisa,
tem um,
né,
ser ali que é dependente de você, né, único, exclusivamente, praticamente, né?
Uhum.
Mas eu acho que essa, com relação também a pensar em diferentes desfechos, acho importante a gente pontuar que a gente trabalha também no nosso pré-natal com as gestantes que a gente acompanha, que a gente planeja o parto normal, puxando a sardinha, parto normal, né?
Uhum.
A gente planeja o parto normal, a gente desenvolve o plano de parto, a gente estuda junto, a gente tira dúvida, a gente trabalha muito em cima disso, muito das informações compartilhadas e tudo. Porém, quando a gente pede para fazer o plano de parto, além da gente fazer esse parto acontecer no campo das ideias, né, mentalizando tudo, a gente pede para a gestante escrever para a família, escrever sobre os planos B, plano C. Então, uhum. Por que que a gente faz isso? Não adianta a gente pensar somente que vai ser tudo bem. Pode acontecer uma distócia, pode acontecer uma transferência, pode acontecer. Então, pode ser que seja um parto hospitalar e acabe numa cesárea, pode acontecer também. Mas eu sempre falo isso para todas as gestantes. A diferença é que quando você está com uma equipe que você confia, você não se sente enganada nesse processo. Então, a gente uhum. trabalha a mente para isso também, para que, se for um desfecho diferente daquele que a gente está planejando, não ocorra as frustrações de não ter conseguido aquele tipo de parto, um parto normal, por exemplo. Então, sempre que a gente está no nosso pré-natal, as gestantes que a gente acompanha, a gente fala sobre a preparação da mente com relação a isso. Há outros desfechos diferentes daquele que a gente planejou no começo. E é exatamente isso que você falou. Nada em vão, nenhum planejamento desse vai ser em vão. Então, você se conhecer, você ter passado, por exemplo, por todo o processo de trabalho de parto, mesmo que o desfecho lá tenha sido diferente no parto, valeu a pena pela aprendizagem, para se conhecer. Então, tem muitos outros benefícios aí, apesar do final ter sido diferente.
Sim. E olha só, o preparo da mente é uma das coisas, uma das dimensões, que depende única e exclusivamente de nós, né? Por exemplo, a questão social, por exemplo, familiar, né? Você se preparar em relação à sua rede de apoio, depende muito da outra pessoa.
Uhum.
Se a sua sogra, se a sua mãe, se o seu marido, se eles vão querer te ajudar, isso depende de outro. Mas o preparo da mente não tem como, depende única e exclusiva do nosso querer, do nosso desejo, do nosso comprometimento. E é que nem a Ana disse, é algo que ninguém vai tirar, né? Ninguém vai tirar de você, não vai ser em vão.
Uhum.
Tudo isso, de certa forma, vai compor a mãe que você é, como se fosse um quebra-cabeça, né? Às vezes você tá estudando um monte de coisa, tá vendo, tá lendo, tá ouvindo podcast e tal. Você vai pegar as melhores ideias, vai anotar no seu caderno. Às vezes você pode achar que isso tá deslocado e tal, né? Mas à medida em que você vai tendo informações, né? Principalmente a informação certa no tempo certo, aquilo ali vai fazendo um quebra-cabeça. Uhum. E você, entendi. Até que o objetivo maior, quando você chegar lá no seu termo, você esteja tranquila. Uhum. Esse que é o maior objetivo, quando a gente fala de parir feliz, né? O que é um parto feliz? É um parto respeitoso e sem medo. É um parto que você entra, pelo menos se o medo aparecer, você já sabe como combater.
Uhum.
Né? Você já sabe quais as ferramentas, porque você se preparou, uhum, né, anteriormente.
Uhum.
Então, assim, acho que só para fechar, acho que a gente podia, sei lá, dar uma dica de ouro, assim. Se você... Uma dica, eu vou falar a minha dica.
Vai lá. Você primeiro.
Eu jogo pra Ana, daí eu falo assim, será que a Ana vai... Será que a Ana vai me matar, gente? Porque ela vai, eu dou umas surpresas nela, assim, no podcast, a gente não combina, entendeu?
Verdade.
Tá, mas assim, eu acho que a dica de ouro que eu dou pra gestantes, assim, sendo uma mulher que já foi gestante, né? 4 vezes.
Vai saber, né?
Não, amiga, agora não. Não estou gestante ainda.
O quinto.
Oi?
O quinto.
Não, não, amiga, não tô. Esse dia uma gestante falou assim, nossa, ó, pra você ver, né? A gente não pode ficar com dor de cabeça um dia. Fiquei com dor de cabeça um dia. O marido dela mandou assim, você está grávida? Dor de cabeça? A gente não pode ter uma cefaleia, gente.
Não, mas a gente trabalhar em maternidade é assim também. Ai, tá doendo meu dedão. Você já fez um beta-HCG?
É verdade. Ainda mais quando a gente quer que a pessoa fique grávida, fica assim, faz um beta. Vamos fazer o beta que vai deixar a gente grávida.
Aham, exatamente.
Não é, não é esse o caminho, né, amiga?
Uhum, não.
Então, aí... a dica de ouro é a seguinte. É de virar a chave da cabeça. Pra você se preparar mentalmente, você precisa virar a chave da sua mente. Então, assim, por várias coisas. Primeiro, pra entender que... Eu queria falar isso, depois eu me esqueci, mas agora lembrei. Graças a Deus, porque isso é uma coisa importante. Se você pensar assim, falar, ah, mas sei lá, isso tudo que a Laura e a Ana falou, acho que dá muito custoso. Isso ainda dá um trabalho, dá uma energia. Pode ser que eu tire muito monstro dentro do armário, não sei se eu tô afim de fazer isso e tal. Eu acho que eu vou deixar correr frouxo, como diz o cuiabano.
Uhum.
Eu vou deixar correr frouxo. E aí, gente, a má notícia é que se você deixa correr frouxo, primeiro que você perde uma grande oportunidade, como eu disse, de se amadurecer, de se conhecer, de ter um autoconhecimento, de, enfim, de ter um protagonismo na sua própria história. E outro porquê? Você vai acabar, gente, caindo num sistema.
Uhum.
Né? E o sistema, eu sempre falo, né, nos podcasts, no, nas lives, né, acho que eu posso falar, que nem o Capitão Nascimento, né? O que o Capitão Nascimento fala? Você sabe sobre o sistema? Você não assistiu o Tropa de Elite, amiga? Sistema é foda.
Ah, tá. Achei que era um jargão, assim, não, é só uma palavra.
Mas é isso que eu, o obstétrico também é, entendeu? Então, o que acontece? Se você não vira a chave, tem esse comprometimento de ser protagonista da sua própria história e tal, você vai acabar indo pela maré, da maré do sistema, que é pré-natal rápido, pré-natal sem muita informação, pré-natal muitas vezes mal feito, muito rápido, e aí o que te falarem, como você tá sem informação, o que te falarem tá ótimo.
Uhum.
Aí o que acontece depois do parto, direct pra olhar. Ai, Laura, eu acho que caiu a ficha, eu acho que eu fui desrespeitada, eu acho que foi uma cesárea sem necessidade, eu acho que eu poderia ter aproveitado, e a gente sabe que parto não tem replay. Já foi aquele parto, acabou, agora não tem como voltar atrás e escrever uma nova história, né?
Uhum.
É, por mais que você engravide de novo, aquela história sempre vai estar ali.
Sim.
Então, essa que é a minha dica principal, assim, para você que quer preparar a mente. Faz essa virada de chave. Tudo vai começar com o seu comprometimento com a tua própria mente. Não, eu quero evoluir, eu quero fazer a faxina mental, eu quero tirar as coisas ruins, colocar coisas boas, né? Eu quero estar com a minha mente equilibrada, boa, pra cima, no dia do meu parto. Se você não querer, não adianta a gente fazer 10 mil podcasts, botar eu e a Ana conversar todo dia aqui, se eu ouvir esse podcast 10 milhões de vezes. Se você não tiver comprometida com isso, não vai rolar, né? Então, assim, a questão é virar a chave. Você precisa fazer isso por você, entendeu? Então a gente tá aqui, é que eu sempre digo para as minhas alunas, a gente faz uma nossa parte, é como se fosse 100% da preparação para o parto. Nós fazemos o nosso 50%, mas você precisa fazer o seu 50%.
Uhum.
Porque se a gente faz só o 50%, não
adianta, só
não
metade,
rola,
né?
Não rola, né?
Quando não quer, Deus não briga.
E aí, compartilha da minha ideia?
Compartilha.
Tem mais alguma ou não?
Não sei.
Cri, cri.
Tô sendo pega de surpresa.
Então é isso. Bom, acho que é isso, né?
Uhum.
A mensagem ficou passada pra vocês. É isso, gente. Pega o caderninho de vocês. Anotem, né, a questão da faxina. Tira coisa ruim, coloca coisa boa. E aí vocês podem colocar embaixo, né? Embaixo, depois de fazer essa faxina aí mental, o que, que vocês... qual que foi a principal atitude, né, que vocês... que você teve de ensinamento dessa live? A principal, por exemplo, a minha, se eu fosse escrever, virar a chave. A Ana, também virar a chave. Às vezes, uma é falar assim, não, eu vou...
Organização, isso é bom.
Eu vou no pisco... A Ana vai sair daqui, gente, ela prometeu que...
Organizar meu quarto.
Vai organizar o quarto, depois a gente vai pedir fotos pra ela no stories. Olha, amiga. De marcar, fiz a faxina e escrevi. Hashtag não. Marcar e orar parteiras urbanas, fiz a faxina no meu quarto, começou por isso. Então, assim, sair com uma, pelo menos uma, né? Uhum. Uma ação, uma atitude que você vai fazer, não, eu vou virar a chave, não, eu vou, sei lá, procurar um psicólogo, não, eu vou começar a me empenhar de fato em matérias que eu preciso tirar o medo, então eu preciso me empenhar nessas matérias, enfim, né? Que você saia com alguma resolução para sua mente desse podcast. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção. Obrigada, Ana, que tirei a Ana segundona na casa dela. Ela tava até querendo fazer uma faxina. Agora eu dei um upgrade, assim, pra fazer a faxina.
Agora eu vou mesmo.
É, e aí, lembrar vocês pra ouvir, gente. Esse podcast vai estar em todas as plataformas de podcast. Também vai estar no YouTube. E não esquece de seguir a gente lá no Liorar Parteiras Urbanas no Instagram, tá bom? Então tá, um beijo, gente. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Aí queria uma foto assim.